DW. Jornal da Noite.
Terça-feira, dia 25 de novembro de 2025, ambiente tenso na Guiné-Bissau antes da divulgação, por parte da CNE, dos resultados das eleições de domingo passado. Observadores no terreno dizem que o candidato presidencial, Fernando Dias, poderá vencer sem precisar de segunda volta.
Há duas candidaturas neste momento que se confrontam. Uma candidatura do Fernando Dias, que sim, proclama ter vencido as eleições e que não haverá uma segunda volta. Há uma candidatura do Mapsiso Pembalo, o presidente se sente muito mais na defensiva.
E em Angola, destaque para o segundo e último dia da Cimeira União Africana, União Europeia, Europa e África querem reforçar a cooperação. São estes os principais tópicos desta emissão apresentada por António Cascais e que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Fiquem connosco nos próximos 20 minutos. Boa noite. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, onde os cidadãos esperam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições presidenciais e legislativas, divulgação essa prevista para quinta-feira. Hoje o dia foi marcado por várias conferências de imprensa por parte de observadores eleitorais e formações políticas que participaram no pleito. Em linha agora a nossa correspondente Yariatu Balde, que nos vai dar conta dos últimos desenvolvimentos em Bissau. Como é que está Bissau? Yariatu.
Sim, Cascais, para dizer de que aqui na Guiné-Bissau a população continua a aguardar com grandes expectativas o anúncio dos resultados da votação de domingo, que segundo a Comissão Nacional de Eleições deve acontecer até quinta-feira, 27 de novembro. Nas ruas, os ânimos estão tensos, todos esperam respostas para uma pergunta. Entre Sissoko Embalo e Fernando Dias, quem ganhou as eleições, procedem sem dúvidas os dois candidatos mais votados. Uma outra situação inédita que está a acontecer nessas eleições é que ontem começou nas comissões regionais de eleições os trabalhos de introdução dos dados da votação, um processo fiscalizado pelos mandatários dos partidos, mas só que começou-se a falar de uma suposta tentativa de adulterar os resultados em algumas comissões regionais de eleições, como por exemplo em Mansoa, Catió e também em Bobaque. De imediato, a população invadiu estas localidades para fiscalizar o processo, garantindo que os seus votos não sejam manipulados. É algo inédito para quem já acompanhou outros processos eleitorais na Guiné-Bissau, porque desta vez resiste-se uma maior mobilização popular para fiscalizar a contagem dos votos. O povo decidiu, sobretudo no interior do país. A Comissão Nacional de Eleições disse que esses atos estão a comprometer o processo eleitoral. Ainda chamou essas pessoas de perturbadores e de má fé. E também uma outra coisa, Cascais, para dizer, é de que o presidente cessante e candidato presidencial, Umaro Sissoko Embalo, não está no país. Simplesmente viajou ontem, segundo rumores, ele foi para a França. O objetivo da viagem não foi divulgado. As pessoas estão ansiosas para saberem qual é o resultado da votação de domingo, mas os apuramentos dos dados em algumas regiões já terminaram e as atas estão a serem tornados públicos. Segundo a lei eleitoral, este documento tem que ser tornado público para garantir assim a transparência e também a credibilidade do processo eleitoral.
Obrigado, Yariatu Balde, que nos deu conta de que na Guiné-Bissau se vivem, pois, momentos de alguma tensão e, sobretudo, de grande expectativa enquanto se aguarda pela divulgação dos resultados oficiais das eleições de 23 de novembro por parte da CNE. Quanto às presidenciais, recorde-se, dois candidatos são vistos como possíveis vencedores. Fernando Dias, candidato independente apoiado pelo PAIGC e pelo PRS, já reclamou para si a vitória com maioria absoluta, afirmando que não será necessário uma segunda volta. Já a candidatura do presidente cessante Umaro Sissoko Embalo recomenda prudência e que se aguarde os dados oficiais a serem apresentados pela CNE. É sobre este assunto que queremos falar agora com o jornalista e analista político guineense Sabino Santos.
Há duas candidaturas neste momento que se confrontam. Uma candidatura do Fernando Dias, que sim, esta proclama ter vencido as eleições e que não haverá uma segunda volta. Há uma candidatura de uma pessoa que embalou, o presidente se sente muito mais na defensiva. Não diz que ganha as eleições, mas diz que não haverá uma segunda volta e que está à espera da Comissão Nacional de Eleições para que este, enquanto uma entidade oficial, para que divulgue os resultados.
Achas que a situação que se vive atualmente na Guiné-Bissau se pode comparar à situação que se viveu depois das eleições de 9 de outubro de 2024 em Moçambique, quando havia um candidato que reivindicava a vitória, Venâncio Mondlane, nesse caso?
Acho que não, por aquilo que eu posso recordar, que o Venâncio tinha uma diferença de mais de 4 milhões de votos em relação ao Daniel Chapo. Não, não é essa a realidade. A realidade é manifestamente contrária. Neste momento, os números que estão a passar a nível de algumas comissões regionais de eleições dão vantagem, sim, ao Fernando Dias. Aliás, eu estou seguro que neste momento todas as candidaturas já conhecem o resultado. Qualquer candidato já sabe qual é a sua verdadeira posição nessas eleições. A candidatura do Fernando Dias, apresentando os seus factos, alega que sabe que não haverá uma segunda volta, que ganhou na primeira. A candidatura do Marcio Soko Embalo que aparecer numa conferência de imprensa para condenar aquilo que acham de reação precipitada, aquelas denúncias do Fernando Dias que consideram de reação precipitada de Fernando Dias, e em consequência também dizem que não haverá uma segunda volta, mas não assumem que o Umaro Sissoko Embalo ganhou as eleições.
E conhecendo a personalidade do Umaro Sissoko Embalo, achas que ele vai aceitar, como afirmou, uma possível derrota, se essa for anunciada de facto pela CNE na próxima quinta-feira?
Eu acredito que sim. Porque não há como contornar se eventualmente a Comissão Nacional de Eleições declarar o Fernando Dias vencedor.
E que ambiente se sente na população? Há medo de uma possível violência pós-eleitoral? Como é que descreverias o ambiente?
O ambiente junto da população podemos segmentar. Há franjas da população que acusam o regime de querer roubar as eleições. Eu posso assegurar-te, por exemplo, que em duas comissões regionais de eleições, os populares ficaram 24 horas a vigiar a entrada das comissões regionais de eleições porque acham que há tentativa de roubar algum resultado. Estou a falar de Mansoa, onde a população dormiu junto da Comissão Regional de Eleições para vigiar. Estou a falar de Bubaque, que é a Comissão Regional de Bulama e Bijagós. Se o país terá violência pós-eleitoral, eu não sei responder, mas muito vai depender-se dos resultados a serem divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Eu estou seguro que se o Fernando Dias não for declarado vencedor, certamente que não aceitará uma segunda volta.
Palavras do jornalista guineense Sabino Santos, mantenhas para Bissau. E vamos à nossa pergunta do dia. O que espera da política e dos políticos na Guiné-Bissau depois da divulgação dos resultados oficiais? Já temos muitas respostas no Facebook da DW Português. Cherno Mbalokunda escreve: esperamos mudança, já temos um novo presidente, ele chama-se Fernando Dias. Sérgio Bacar Sanhá diz: espero que o Sissoko tenha coragem de aceitar a vontade soberana do povo guineense. E você, que está aí a ouvir a nossa emissão, se quiser enviar a sua opinião, claro que ainda o pode fazer.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o governo vai cortar gastos em projetos de investimento não prioritários no Orçamento de Estado para 2026, após revisão em baixa em 1,3%. percentuais do crescimento económico antes previsto para 2025 foi hoje anunciado. O Governo tomou a decisão hoje em sessão do Conselho de Ministros com a aprovação da proposta de lei que altera a proposta do Plano Económico e Social e Orçamento de Estado de 2026 a submeter à Assembleia da República em Maputo. Ainda em Moçambique, o Ministro da Justiça, Mateus Saiz, anunciou a construção de 13 novos estabelecimentos penitenciários nos próximos 5 anos para resolver o problema da superlotação das cadeias. Além dos novos estabelecimentos prisionais, o governo moçambicano vai também dar formação aos detidos. E em São Tomé e Príncipe, familiares de 4 homens assassinados no quartel militar em 25 de novembro de 2022, há precisamente 3 anos, portanto, exigiram hoje que seja feita justiça e pediram apoios do Estado para as crianças que ficaram órfãos.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 25 de novembro de 2025. Vamos agora à Cimeira União Africana-União Europeia, que terminou hoje na capital angolana de Luanda. A Cimeira terminou, pois, com uma declaração em que os líderes europeus e africanos destacam o compromisso na defesa do comércio livre e da migração regular. Os chefes de Estado e de Governo apelam ainda a reformas institucionais globais. A acompanhar esta Cimeira em Luanda esteve o correspondente da DW, António Ambrósio. António, boa noite. Que resultados concretos saem desta Cimeira?
Ora viva as nossas melhores saudações. Caiu o pano sobre a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, que decorreu durante 2 dias na capital angolana, Luanda. O encontro terminou com a declaração composta por 49 pontos. Os participantes comprometem-se a acelerar o desenvolvimento do continente africano a partir da sua industrialização. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afasta a possibilidade de uma nova colonização no continente berço. E o presidente angolano, João Lourenço, diz ter garantias de uma boa parceria entre os dois continentes. A próxima cimeira acontece daqui a 3 anos. De Angola para a DW, António Ambrósio.
Obrigado, António Ambrósio, correspondente da DW em Luanda, que nos acaba de dar conta de que a Cimeira União Africana-União Europeia terminou com as habituais promessas. As dezenas de chefes de Estado e de Governo presentes querem reforçar a cooperação em várias áreas. Guilherme Correia da Silva com mais detalhes.
A parceria estratégica entre a União Africana e a União Europeia parece sair reforçada depois da Cimeira em Luanda, onde foram feitas promessas de apoio à industrialização no continente e para reformas que levem à redução da dívida africana. Reforçar os laços comerciais é outro objetivo, numa altura em que os Estados Unidos impõem tarifas e a China se destaca cada vez mais como concorrente. Criar mais valias, ajudar a desenvolver o continente africano, também são metas, explicou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, durante a Cimeira em Luanda.
E os investimentos que temos estado a fazer, com base da iniciativa do Global Gateway, quer em infraestruturas fundamentais para os corredores de desenvolvimento, seja na formação profissional, seja no investimento em áreas industriais designadamente críticas, como as vacinas, serão essenciais para garantir que esta parceria será desenvolvida numa base de mútuo interesse e não numa lógica extrativista, como ocorreu em séculos anteriores.
Mas será que a Europa vem tarde em relação à China? Van der Spelmeier, delegado da economia alemã em Angola, acredita que há espaço para todos.
China...
A China ajudou com créditos e projetos de infraestruturas a reconstruir Angola após a Guerra Civil, mas a União Europeia ainda vai a tempo. Energia limpa. Este é um ponto específico em que a União Europeia pretende ajudar. A meta, possibilitar o acesso à eletricidade limpa a 100 milhões de africanos até 2030. Outra promessa é apoiar a transformação digital em África, incluindo para o desenvolvimento do campo da inteligência artificial. Segurança foi também um ponto discutido nesta cimeira. Falou-se sobre os conflitos em África, mas também sobre o plano apresentado pelos Estados Unidos para o fim da guerra na Ucrânia. Um plano que tem sido apelidado pelos aliados de Kiev como capitulação e que prevê, por exemplo, uma recusa à entrada da Ucrânia na NATO e o reconhecimento da anexação pela Rússia da Crimeia e do Donbass, que engloba as regiões de Donetsk e Luhansk, no leste ucraniano. Sobre isso, o presidente angolano, João Lourenço, foi claro na defesa à soberania da Ucrânia.
O principal país que contribuiu para que pudéssemos alcançar as nossas independências foi, sem sombra de dúvidas, a Rússia, na altura com outra configuração, outra designação, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós defendemos, a exemplo do que se passou connosco, o direito à independência, o direito à soberania, o direito à integridade territorial da Ucrânia.
Obrigado ao jornalista Guilherme Correia da Silva. E no regresso à Alemanha, vindo de Luanda, o chanceler alemão Friedrich Merz queixou-se hoje da falta de, citamos, bom pão em Angola. Merz esteve em Luanda para a Cimeira União Africana, União Europeia, e diz que sentiu falta de pão decente alemão.
Quando se está no estrangeiro, percebe-se sempre o que há de especial no pão alemão. Ontem de manhã, em Luanda, no buffet do pequeno almoço, procurei um pedaço de pão decente e não encontrei nenhum.
Declarações de Friedrich Merz, chanceler alemão, pouco depois de declarações polémicas do chanceler alemão, depois de visitar o Brasil para a Cimeira do Clima das Nações Unidas, e em que o chanceler Friedrich Merz deu a entender que ele e o resto dos alemães estavam desejosos de sair do país e regressar do Brasil para a Alemanha.
DW Notícias.
As autoridades ucranianas admitiram hoje uma possível visita do presidente Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos durante a semana para negociações com Donald Trump sobre o fim da guerra com a Rússia. Recorde-se que Trump dissera que queria que Zelensky assinasse o acordo de paz até quinta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, alertou hoje para a necessidade de não subestimar a ameaça russa, mesmo que seja alcançado um acordo de paz na Ucrânia. O Sudão do Sul nunca recebeu tão pouca ajuda internacional desde a sua criação em 2011, estando quase metade da população em situação de insegurança alimentar, denunciou hoje a organização não-governamental Oxfam. E mais de 22 mil mulheres ou meninas foram mortas pelo companheiro ou familiar em África em 2024, sendo o continente responsável pelo maior número de vítimas, 3 em cada 100 mil, divulgaram hoje as Nações Unidas.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que espera da política e dos políticos na Guiné-Bissau depois das eleições de domingo? Lamine Cissé disse: esperamos a saída de Sissoko. Viva Dias, viva DSP, Domingos Simões Pereira, vitória esmagadora. Lionel Comaré escreve: esperamos transparência por parte da CNE e a aceitação dos resultados. Valdir da Costa também nos respondeu à pergunta do dia. Ele diz: queremos liberdade, saúde e paz. A vitória está confirmada. Fernando Dias é o nosso presidente. Opinião de Mamadou Jalé. Ele diz: queremos alternância, viva a alternância. Ksinompo Manga diz: eu sou pelo Sissoko, viva Sissoko. E Kajijatu Keita escreve: espero que respeitem a decisão do povo. Opinião de Lino Sanhá, ele diz: a única coisa que esperamos neste momento é que quem perde deva sair imediatamente do palácio governamental. ele que abandone o palácio e que vá de imediato para casa, como fez há tempos o presidente Jomave. É com estas mensagens, com estas respostas à nossa pergunta do dia sobre o que se espera da política e dos políticos na Guiné-Bissau depois da divulgação dos resultados oficiais das eleições de domingo que nos despedimos. Mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.